Cristiano Ronaldo procurava o tetra, mas foi Messi a vencer pela quinta vez na carreira do argentino a Bola de Ouro. Depois da conquista de 2008, 2013 e 2014, Cristiano Ronaldo, desta vez, não levou a Bola de Ouro para casa. Companheiro de Cristiano Ronaldo nos juvenis e nos juniores do Sporting, Paulo Sérgio, extremo de 30 anos, a jogar no futebol de Singapura atualmente, é o convidado desta edição. Vamos começar por comentar os resultados da gala de Zurique de hoje. Paulo Sérgio, boa noite. Cristiano Ronaldo acabou por não conseguir erguer a Bola de Ouro. A Bola de Ouro é de Messi. Estava à espera desta atribuição?
Sim, não acaba por ser surpresa, né? Porque se formos a ver aos títulos que o Messi ganhou a nível coletivo, pronto, estará bem entregue. Mas como é lógico, sendo português e tendo o passado que tive com ele na formação do Sporting, gostava imenso que o Cristiano voltasse a ganhar. Mas acredito que o foco dele está bem patente naquilo que ele pretende já nesta época. Esperemos sim que o Real Madrid possa ganhar mais títulos para que possa também ser mais fácil o Cristiano Ronaldo ganhar na próxima vez. Porque basta a gente ver a genética do Ronaldo, basta a gente ver o profissionalismo que ele tem, né? E sem dúvida alguma que ele tem uns bons anos valentes para poder ainda recuperar. Sabemos sim que o Messi também tem uma grande vantagem, que joga num clube que nestes últimos anos tem marcado a diferença, mas acredito que o Real Madrid possa também fazer frente ao Barcelona nesse sentido, a nível de ganhar troféus coletivos, porque só assim fica mais perto de ganhar os troféus individuais. E sem dúvida alguma, apesar de ele ter 30, vai no bom caminho e ele sabe sem dúvida alguma como fazê-lo e como temos estado até aqui, e por isso todos nós estamos a torcer para que ele continue com essa força toda.
O Cristiano Ronaldo mostrou boa disposição ao longo de todo o dia em Zurique, tanto antes da gala como mesmo depois da atribuição, mostrando muito fair play pela conquista de Messi. Como acha que estará interiormente Cristiano Ronaldo? Conhece-o muito bem. Psicologicamente, como estará nesta altura Cristiano, ele que tinha ganho as duas últimas bolas de ouro em 2013 e 2014?
Não, todos nós sabemos que Cristiano é muito forte psicologicamente. Em relação a isso, ele é muito forte. Sabemos sim, pronto, que ele também, penso, né, que ele também saberia à partida que poderia ser mais difícil este ano derivado às conquistas coletivas que passou a ter. Mas todos nós sabemos que o Cristiano é bastante forte e sem dúvida que ele já está a pensar já no próximo ano e já está focado nisso.
E aos 31 anos, acha que ainda vai mesmo a tempo, Cristiano? É ano de campeonato da Europa de futebol. Falta-lhe também o tal título coletivo da seleção?
Sim, a gente sabe que para muitos vem Portugal um país pequenino, né? mas sem dúvida alguma que somos um país enorme. Temos para mim o melhor jogador do mundo, pronto. Atualmente pode não ser pela conquista da Bola de Ouro mas pelo Messi, mas para todos nós continua a ser o melhor jogador do mundo. E sem dúvida alguma que ele ainda tem bastante tempo para poder ganhar mais, e todos nós acreditamos e acreditamos que o Ronaldo está focado nisso, porque todos nós sabemos o profissionalismo que ele é e aquilo que ele faz todos os anos é bater recordes atrás de recordes. Tem tido a infelicidade do Real Madrid não ter ganho muitas conquistas a nível coletivo. Penso que esse é o único sinal aqui da situação.
Só mais uma questão ainda sobre Cristiano Ronaldo. Mantém contactos com ele frequentemente? Foi colega dele vários anos?
Não, já há algum tempo, sim, fui colega dele vários anos e tenho pena já há algum tempo que não mantenho contacto com ele. Mas não deixo de seguir e da minha força positiva de ir para ele, sem dúvida alguma.
E o que mais recorda desses contactos que manteve durante os anos que o acompanhou no Sporting? De resto, o Paulo Sérgio jogava numa ala e o Cristiano jogava na outra, tanto nos juvenis como nos juniores.
Sim, recordo perfeitamente desses tempos. Já desde essa altura, ele já punha na cabeça que um dia iria ser o melhor jogador do mundo. Nós sempre brigámos com ele e gozávamos, no bom sentido, que ele tinha bastante qualidade, isso já era notório. E ele sempre foi um profissional exemplar, mas ele, afinal dos treinos, ficava nos treinos, seja a bater livros, seja a querer fazer brincadeiras com a bola. A dedicação dele está bem patente naquilo que ele é agora, e sem dúvida alguma que a gente já sabia que ele iria ser um jogador top. Nunca, sinceramente, nunca, nunca pensámos, pelo menos eu nunca sonhei, que porventura ele pudesse vir a ser mesmo o melhor jogador do mundo, mas de facto é um orgulho enorme para mim e para aqueles que fizeram formação com ele, ver realmente aquilo que ele tem feito, porque de facto ele tem levado a nação portuguesa ao mais alto nível.
Paulo Sérgio, eu tinha aqui sobre a sua carreira duas ou três questões para lhe colocar. Antes, abro aqui um parênteses para falar um pouco do campeonato português. A questão que lhe coloco é esta. Terminada a primeira volta do campeonato, acha que a ordem da classificação, o Sporting em primeiro, com 4 pontos de avanço sobre Benfica e Futebol Clube do Porto, é uma ordem certa para aquilo que se passou durante as primeiras 17 jornadas?
Sim, eu penso que sim. O Sporting tem sido muito constante nos seus jogos. O Sporting de facto está uma equipa completamente diferente. Tudo isso deve-se à forma como o Jesus tem preparado a equipa e tem mentalizado os seus jogadores. E sem dúvida alguma que isso aí é notório em todos os jogos, e vimos que o Sporting sem dúvida alguma que é o certo candidato a estar na primeira posição. Agora se vai ser campeão, se não. Sabemos que agora com esta mudança do Porto pode galvanizar um pouco mais os jogadores do Porto, tem aquele estímulo de ter um treinador diferente, apesar de ser um treinador de lá de dentro, e muitas das vezes se calhar isso é o bastante, porque se calhar os jogadores estavam, de certa maneira não estavam confiantes com o treinador anterior, e agora com o Rui Barros podemos ver que tiveram uma boa prestação, e podemos ter em conta mesmo o Porto e o Benfica que vão lutar até ao fim.
Mas o Sporting é o mais sério candidato ao título?
No meu ponto de vista, sim. Penso que está muito bem encaminhado, apesar de só agora ter terminado a primeira volta. Ainda falta muito jogo. Muita coisa pode mudar, mas eu acredito que o Sporting está bem encaminhado.
E qual é a base do sucesso deste Sporting, no seu entendimento?
A base do sucesso, pronto, tem a ver também da maneira com que os jogadores estão a ser treinados, mas tem a ver da maneira com que os jogadores estão a ser, as ideias incutidas pelo treinador. Todos nós sabemos daquilo que o Jesus fez no Benfica, não é? E de facto está a incutir essas mesmas ideias no plantel do Sporting, e vemos claramente um Sporting com uma atitude completamente diferente daquilo que foi no passado, e penso que será a chave.
Paulo Sérgio, olhando para a sua carreira, 31 anos, joga no Bandar Seri Bagawan, a capital e maior cidade do Sultanato de Brunei, joga no clube que é o atual campeão de Singapura pelo Brunei, uma equipa que nunca tinha ganho a competição, venceu na última época. O Paulo Sérgio foi um dos jogadores em destaque desta equipa. O porquê de ter ido para estas paragens?
Olha, é circunstâncias da vida. Terminada a época no Olhanense, tive uma situação que podia ir para o Dubai, depois as coisas não deram certas, mas tive mais propostas de Portugal. Depois acabei por não aceitar, por ter essa situação do Dubai praticamente certa, depois as coisas não deram para o caminho certo, e fiquei um tempo meio no desemprego. Mais tarde, o Mr. Steve Keen, lá no TPMM, em Brunei, mostrou interesse em que eu fosse para lá. Depois não foi possível, derivado a algumas burocracias lá do país. Mais tarde surgiu novamente essa situação, e abracei com unhas e dentes, mas como se costuma dizer, né? Fui com tudo, porque sabia que tive aqui uns tempos parado. E um jogador desempregado, as coisas prestaram-se ainda mais difíceis, e tive que agarrar com tudo, e graças a Deus as coisas correram bastante bem, e aquilo que me deixa mais feliz é, apesar de ter feito história num clube que nunca ganhou nada, por assim dizer, ver a alegria daquele povo, ver a alegria das pessoas, isso aí foi aquilo que mais me alegrou, no fundo, de ter sido campeão lá.
Financeiramente compensa?
Sim, sem dúvida. Torna-se muito melhor que em Portugal. Para além disso, também é que tomamos este passo de, demos este passo de ir para fora de Portugal.
Em proporção, os ordenados são muito superiores aos que se praticam em Portugal?
A maior parte das equipas aqui, sim, muito. Tirando Benfica, Porto, Sporting, mas não compensa ficar aqui e jogar no resto das outras equipas em Portugal, comparado com aquilo que a gente ganha lá.
Portanto, está para continuar a sua presença no futebol de Singapura?
Sim, está para continuar. Tenho mais um de contrato, mas tenho também a opção de, caso possa surgir alguma situação de melhor condição, poder sair. Mas as condições já são boas e a família também já está integrada e vejo com bons olhos se tiver que regressar sem qualquer tipo de problema.
E há mais portugueses a jogar no futebol de Singapura?
Não, não. Tem alguns brasileiros, mas portugueses não tem nenhum.
Como é que foi essa adaptação?
A adaptação não foi muito fácil, porque apanhamos um clima bastante, bastante quente. Ali é o ano todo quente, umidade muito alta. A nível futebolístico, é um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados na Europa, mas graças a Deus, com a estrutura que tem até o clube, as coisas estão a caminhar para num bom caminho, percebe? E isso é aquilo que me deixa mais feliz, saber que as pessoas fazem um esforço enorme para que nos possam dar as melhores condições. Isso aí, sem dúvida, que é o melhor para o jogador de futebol. E o campeonato começa dia 12 de fevereiro, até final de novembro.
Paulo Sérgio, resta-me desejar-lhe uma boa temporada no futebol, no campeonato de Singapura, e o nosso muito obrigado por estar presente nesta edição de Bola Branca.
Muito obrigado.